Porquê que de anos para cá aparecem nestas ilhas tantos cientistas interessados no estudo das plantas e dos animais? A razão principal, afinal, sob o ponto de vista prático, é haver agora muito maior facilidade de comunicações com as ilhas e entre as ilhas. Por outro lado, esta concorrência provém do interesse cada vez maior que os estudos científicos de qualquer espécie estão despertando por toda a parte. E as consequentes possibilidades monetárias que se oferecem àqueles que em qualquer ramo se dispõem a empreender estudos, mesmo trabalhosos e incômodos, como são aqueles que se deparam aos naturalistas nas suas excursões. A razão fundamental, porém, da preferência dada às Ilhas dos Açores provém do interesse que as ilhas afastadas dos continentes apresentam para se poder aprofundar o estudo da influência que o meio ambiente exerce na vida animal e vegetal. Esta influência mostra-se patentemente aqui nos Açores, de uma maneira geral, mas e no que diz respeito às aves, de que hoje vamos tratar, ela é bastante patente. Servirá de exemplo e, ao mesmo tempo, chamará a atenção para a necessidade de proteção às aves, a certas espécies de aves, principalmente. Como em todas as ilhas remotas e isoladas, é muito reduzido mesmo, o número de espécies de aves que aqui vivem permanentemente e que estão, portanto, permanentemente submetidas às condições particulares deste meio, como são o clima, a estrutura do território, a vegetação e os seres animais e outros recursos que sustentam. Não vai além de umas duas dúzias em todo o arquipélago o número dessas espécies, excluindo as aves que vivem do mar, as aves pelágicas, como são os cagarros, e aquelas que aqui passam apenas uma parte do ano, como são os garejaus e as galinhas. Todas essas 24 espécies de aves aqui residentes encontram-se também no continente. Somente, porém, oito delas são perfeitamente idênticas às espécies do continente. As outras 16 adquiriram já, na sua permanência de séculos nestas ilhas, caracteres particulares que as distinguem das mesmas espécies do continente. Estes caracteres particulares levaram os ornitologistas autorizados a considerarem-nas como subespécies. O que vem a ser uma subespécie, não necessitamos dar definição, pois que a explicação acima dada nos leva facilmente a compreender o que seja. O que necessitamos é de indicar como é que na nomenclatura das aves se reconhece uma subespécie. É bem simples. Os ouvintes que prestam alguma atenção a estas nossas conversas sobre aves sabem perfeitamente que, juntamente com o nome vulgar de cada ave, damos geralmente também o nome latino. Este nome latino, adotado internacionalmente para evitar toda a confusão na identificação das aves, consta de duas palavras. A primeira indicando o género a que pertence a ave e a segunda indicando a espécie. Por exemplo, o nome do melro preto é Turdus merula. Pertence ao género Turdus, que abrange os melros de várias espécies, mas o melro preto pertence à espécie merula, o que o distingue logo de qualquer outro melro, como, por exemplo, como também existe no continente. Acontece, porém, que no continente há também um melro como o nosso, com o mesmo nome, Turdus merula. Mas o melro dos Açores apresenta caracteres próprios, diferentes dos caracteres similares do melro do continente, caracteres esses que levaram os naturalistas a considerá-lo como uma subespécie. Pois bem, para distinguir o melro açoriano do melro do continente, acrescentou-se uma terceira palavra latina que indica a subespécie. Assim, O nome completo do mel-reperito dos Açores é Turdus merula açorensis, ao passo que o mel do continente, considerado como típico da espécie, tem o nome de Turdus merula merula, isto é, repetiu-se o nome da espécie no terceiro lugar. Deste modo, pode dizer-se, embora dois nomes latinos sejam suficientes para indicar uma espécie, quando há necessidade de entrar em pormenores, por qualquer circunstância, torna-se necessário enunciar os três nomes: o género, a espécie e a subespécie. Uma dessas circunstâncias ocorre agora, e é por isso que nos estivemos a alongar num assunto que parece não interessar a leigos, mas interessa, como vamos ver, quando se tem necessidade de chamar a atenção para uma determinada subespécie. Vejamos. Há duas aves no arquipélago que estão em vias de extinção, se não forem protegidas como merecem, pois vivem em condições muito precárias e são duas raridades, só aqui nas ilhas encontradas. Uma delas é o priolo, um pássaro cujo nome aparece de vez em quando nos jornais miquelenses como um grito de alarme para que não se deixe desaparecer. O priolo pertence a uma espécie que existe no continente, onde lhe dão o nome de Dom Fafe, mas é ave sujeita a alterações conforme a área onde habita. Só na Alemanha há três raças de Dom Fafes, a que correspondem às subespécies Pirrula, 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 típica na Alemanha Oriental. A Pirrula, Pirrula minor, na Alemanha do Norte e Ocidental, e a Pirrula, Pirrula germânica, no Sul. O Dom Fafo do continente português constitui a subespécie Pirrula, Pirrula europeia, e o Priolo de São Miguel tem o nome completo de Pirrula, Pirrula murina. Trata-se de uma ave que sobrevive com dificuldade numa área muito reduzida da parte oriental da ilha, e compreende-se agora que a sua defesa está mais que justificada por ser exatamente uma subespécie que só existe naquela ilha e numa parte dela apenas. A outra ave ameaçada de desaparecer é a nossa galinha d'água, a Gallinula chloropus correiana, subespécie reconhecida pelo eminente ornitologista americano Dr. Robert Cushman Murphy, como já aqui mais uma vez dissemos, e cujo nome, Correiana, alatinado, é uma homenagem ao seu devotado auxiliar, o faialense José Gonçalves Correia, de quem há anos publiquei um esboço biográfico na Açoriana, o Boletim da Sociedade Afonso Chaves. Como é sabido, a galinha d'água vivia apenas no paú da praia, um charco realmente incómodo para o ambiente da Praia da Vitória, mas que bem poderia ter sido transformado numa lagoa limpa, urbanizada, como se diz agora, de modo a ficar constituindo um atrativo para a Vila da Praia, em vez de ser um vizinho incómodo. Ali se acolhiam e continuariam a acolher muitas aves de arribação que maior realce dariam àquele lugar, transformado em parque ou coisa parecida. O que é facto é que as galinhas d'água fugiram dali. E apesar dos esforços feitos para as transportar para a Lagoa do Negro e outros locais, elas desapareceram. Mas a natureza encaminhou-as, ao que parece, para uma sobrevivência. Já por mais de uma vez, o meu amigo Sr. Dr. António Machado de Tencourt me informou que terem algumas galinhas d'água aparecido de vez em quando junto ao grande depósito d'água em São Sebastião. No dia 2 deste mês de fevereiro, tive, porém, a satisfação de me ser mostrada, por incumbência do Sr. Regente Agrícola Machado Cota, dos Serviços Florestais, uma galinha d'água apanhada num charcos para os lados do Pico da Bagacina, ave nova que, pelo Sr. Cota, foi depois mandada soltar no lugar onde fora apanhada. Parece, pois, que a galinha d'água encontrou meio de se defender da extinção. Pormenor curioso. Na ocasião em que me foram mostrar a galinha d'água, acabava eu de firmar uma carta para um cunhado de José Correia, que vive em New Bedford, e pude acrescentar à carta um porto escrito endereçado à sua irmã e viúva de José Correia, comunicando a notícia que muito deve ter alegrado.